Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Lima. Conforme eu já tinha falado lá no podcast sobre Segunda Guerra Mundial, eu vou começar a fazer uma série de postagens sobre o que mais cai no Enem. Serão 10 postagens, uma por semana, e cada uma delas vai ser baseada nos assuntos que mais caem no Enem, ok? O tema de hoje é sobre questões ambientais, ou sobre o meio ambiente e sustentabilidade, que é o tema que mais cai no Enem de geografia. Bom, eu vou falar ao longo de 10 semanas, que é o tempo que vai ser até a primeira prova do Enem, sobre cada um dos temas que mais caem, 10 temas que mais caem dentro da área de ciências humanas, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente, os debates sobre sustentabilidade são preocupação política após os anos 1960, quando foi publicado o livro Primavera Silenciosa, da ambientalista Raquel Carson. A autora denuncia riscos de agrotóxicos para o meio ambiente. O uso agrotóxico em larga escala tem origem nas revoluções industriais, lá entre os séculos 18 e 20, na produção em larga escala para consumo da população, principalmente de produtos agrários. Nas duas primeiras revoluções industriais, a exploração de combustíveis fósseis teve uso efetivo para a produção rápida. As máquinas produziam monóxido de carbono, deixando cidades como Londres embaixo de uma névoa escura. Quanto maior era a produção, maior era a poluição dos ares, fora a produção de lixo industrial, que cada vez mais esgota terrenos sanitários no mundo inteiro. O petróleo, que refinado, se torna combustível a partir do início do século XX, entre o século XIX e início do século XX, e se torna também base para produtos, pois o plástico, seu derivado, passa a também a ser consumível. O plástico ocupa cada vez mais terrenos e também mares e rios, pois é resistente aos micro-organismos decompositores. E rios também se tornam cada vez mais esgotados, com o uso sem controle da água potável. Um buraco na camada de ozônio também é descoberto como causa de gases nocivos que causam o efeito estufa e o aquecimento global. A partir dos anos 1970, até atualmente, são realizados encontros de Estado por acordos políticos, ambientais e sustentáveis. Entre esses encontros, tem a Conferência de Toronto, que denunciou o aquecimento global em 1986, e também a Eco 92. A Eco 92 foi uma conferência da ONU em 1992, ocorrida no Brasil, aonde foram debatidos 27 princípios básicos sobre o desenvolvimento sustentável, aonde os países debateram esses princípios para que cada um deles se tornasse industrialmente sustentáveis. Políticos e cientistas criticam a ausência de uma reciclagem, como esses que eu falei, e de materiais também como o plástico e metais. Incentivam também o uso de combustíveis não poluentes, como a energia eólica e solar. Controlar desmatamentos e poluição do ar, das águas e dos solos são também demandas de pesquisa sobre doenças virais e bactericidas surgidas dentro do século XX. A extinção de seres vivos devido à poluição e desmatamento também é questionada nesses encontros. E também, no meio desse período, há a descoberta da energia nuclear. E a energia nuclear, a princípio, era mostrada como aparentemente limpa. Porém, vai ocorrer os acidentes de Chernobyl em 1986 e Fukushima em 2011, que vão dizimar as cidades. Alguns outros encontros vão acontecer, como, por exemplo, é o Acordo de Paris, que ocorreu em 2015, aonde os países do mundo inteiro assinaram metas mundiais para diminuir a produção de gases do efeito estufa. Esse acordo acabou em um distanciamento político entre Estados Unidos e China, pois Estados Unidos questionou as regras do acordo e também, recentemente, durante o último governo Trump, né? Eles decidiram sair do Acordo de Paris. Porém, é uma iniciativa do atual presidente eleito, John Biden, ingressar de volta nesse Acordo de Paris para que se polua menos o ambiente, já que desde 2006 o mundo soube através de um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente que os Estados Unidos, assim como nações mais ricas do mundo que detêm muitas indústrias e muitas fábricas, são as que mais poluem no mundo. Portanto, é necessário investir em tecnologia sustentável e também em reciclar derivados dessa produção, como, por exemplo, plásticos, metais. E é por isso que esses acordos todos e essas reuniões todas elas acontecem, né? Elas acontecem justamente para debater sobre todos esses inúmeros problemas provocados desde o fim da Revolução Industrial. E eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais as pessoas, vamos lá, quanto mais você fabrica produtos, né, mais pessoas também vão comprar. Vamos pensar que ao longo do tempo, a quantidade de pessoas no mundo aumentou. Assim como aumenta a quantidade de pessoas no mundo, também aumenta a produção de produtos para essas pessoas. Então, deve haver uma preocupação dentro desses encontros para que também se produza de uma forma que agrida menos o ambiente e que também provoque menos danos para também evitar doenças e também a poluição dos rios e dos mares. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.